Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Frederico Olive e nós vamos falar agora de agricultura sustentável, porque a Strobel Sementes está divulgando um e-book, um livreto, né, informações sobre boas práticas de produção da soja. A Strobel Sementes está localizada lá na região de Panambi, no Rio Grande do Sul. E para ter mais informações sobre esse guia de boas práticas para a produção de soja, eu vou conversar com o diretor da Strobel Sementes, o seu Daniel Strobel. Bom dia, Daniel, como vai?
Bom dia, prazer estar em contato novamente com vocês do programa Tempo e Dinheiro. É um prazer para nós, Strobel Sementes, fazer parte então desse programa hoje novamente.
Muito prazer também falar contigo, Daniel. A gente está sempre aqui divulgando também as boas práticas, né? E é importante que essas iniciativas sejam divulgadas para que os produtores rurais do Brasil possam ter mais eficiência e produtividade. Ô Daniel, como é que surgiu essa ideia de criar essas boas práticas para a produtividade e para a produção da soja?
Na verdade, as boas práticas são as práticas que a gente tem implantado dentro da propriedade. Então, surgiu a ideia de poder compartilhar com os nossos parceiros comerciais e mesmo os nossos parceiros agricultores que compram o material que a gente está multiplicando, com o intuito, então, de sempre produzir um pouco mais, um pouco melhor, aproveitando o máximo potencial genético que a semente disponibiliza.
Muito bem. Bom, para a gente localizar aqui a Strobel Sementes, aqui em nossa contextualizar aqui a Strobel Sementes em nossa entrevista, a família Strobel produz grãos, né, no Rio Grande do Sul, nessa região de Panambi, ali de Condor, há mais de 50 anos, ou há 50 anos, né, Daniel? E desde 2019 está multiplicando as sementes da FT Sementes. E aí tem todo esse processo aí de tecnologia, né, e de eficiência para atender ao mercado com sementes de alta qualidade. É nesse sentido que vocês estão trabalhando, de divulgar, claro, as sementes da Strobel Sementes, mas levando também um guia prático aí, informações que ajudam o agricultor a ter maior produtividade e eficiência, Daniel?
Exatamente, falaste as palavras corretas. Para expressar o máximo potencial dos nossos materiais, enfim, de todos os materiais, de toda a soja que se planta, é necessário tomar atitudes no ano anterior, que toda a safra é planejada, mas a safra acontece sempre no ano anterior. Então, nós temos que aproveitar, deixar o solo de maneira floculada, airejada, para que a soja que vai ser implantada no verão seguinte possa expressar o máximo potencial, para que ela não perca tempo em gastando energia, rompendo camadas adensadas, com problemas químicos, físicos ou biológicos. Então, a planta não deve perder tempo com doenças, nem doenças na fase inicial, e ter um desenvolvimento de raiz muito rápido, que a soja cada vez tem um ciclo mais curto. Então, ela precisa ser implantada no campo, se desenvolver rapidamente e gastar toda a energia, toda a adubação que você fornece a ela para transformar em grãos, transformar em material de fotossíntese direto na produção de grão, não perder tempo com aquilo que então as plantas que antecedem, as plantas recicladoras, as plantas que floculam, que penetram nesse solo, que trazem a reciclagem de nutrientes. Então, na verdade, você está proporcionando um berço esplêndido para a soja expressar o máximo potencial que tem dentro da sua característica genética.
Muito bem. Ô, Daniel, quais são os alicerces que promovem, então, esse guia prático, guia de boas práticas para a produção da soja?
Os alicerces, na verdade, são, então, plantio direto na palha, sem revolvimento de solo, rotação de cultura. E o que a gente tem priorizado muito é naquelas áreas que você não tem uma receita de inverno, no caso de trigo, aveia, cevada e assim por diante. Nas demais áreas, então, usar um mix de cultivos. Então, você naquela área coloca cinco ou seis espécies diferentes de plantas, e essas plantas, então, vão se desenvolver, vão reciclar materiais, nutrientes diferentes, e principalmente vão estar bioativando o solo, que nós precisamos, daqui para diante, cada vez mais pensar e olhar na fase biológica do solo, que nós tivemos muito tempo monocultura ou diminuição da vida biológica do solo, e isso agora precisa ser reativada, ser reanimada, ter mais espécies, mais vida no solo para que possa expressar o potencial dos materiais através dos atributos biológicos, físicos e químicos. Nenhum deles pode ser negligenciado, mas o biológico é o foco no momento e é muito importante focar essa parte, e essa parte então é contemplada por esses mix de cultivos.
Muito bem. Bom, o que nós entendemos então dessa agricultura moderna, que o agricultor hoje está tentando levar à frente, é realmente, primeiramente, com o cultivo da soja, dos grãos, dentro de um sistema de plantio direto na palha, com aquela cobertura permanente. Isso vai trazer para o solo benefícios físicos, químicos, né, e biológicos, né, Daniel? E depois, juntamente com esse processo, entra também aí os insumos biológicos. Isso vocês estão realizando aí na sua produção, não é?
Isso, exatamente. A gente até montou uma dita biofábrica, né? Então a gente multiplica várias bactérias com o objetivo de controlar doenças e pragas. Você acaba diminuindo então a carga química, e toda vez que você consegue diminuir a carga química, automaticamente você está privilegiando o potencial biológico do solo. E cada vez mais nós precisamos nos preocupar, o mercado também está exigindo isso, que entremos menos com químico. Não que a gente vá zerar o químico, não é a situação, mas de um uso compartilhado, mais racional, e cada vez na possibilidade de optar por um ou por outro, usar o biológico justamente para bioativar o solo. E pensando também que toda vez que você coloca um químico, existe um gasto energético por parte da planta e do solo para degradar esse produto. Nada na natureza é gratuito, né? Toda vez que existe uma agressão, existe uma reação. Então, quanto menos agredir, quanto mais focar, mais observar o que a natureza faz, melhor ainda, para que você tenha o objetivo de ter rendimentos. E a agricultura sustentável, que você está apregoando pelo Brasil, com reportagem de Sul a Norte, você tem percebido que todos têm o mesmo foco: agredir menos, mais palhada, mais conservação, menos mudanças de temperatura e, lógico, priorizar a vida no solo. E com vida no solo, existe maior disponibilidade de nutrientes e, em consequência, um maior crescimento, maior fotossíntese e maior produção, tanto de algodão, cana, pastagem, soja, enfim.
Muito bem.
Toda vez que você agride menos, produz mais.
Muito bem. E um terceiro ponto que é importante desse trabalho que você realiza aí é também em relação à adubação orgânica. Como é feito esse trabalho, Daniel?
Olha, a gente tem comprado bastante excremento de aves, e em parte da área, principalmente antecedendo o milho, a gente coloca então uma quantidade que varia de 4 a 6 toneladas por hectare, já com o objetivo também de bioativar o solo e principalmente reduzir então aquela adubação nitrogenada. Não que a gente vá ser contra a ureia, mas a ureia tem seus benefícios, mas também tem os seus malefícios. Acaba acidificando o solo e também é um biocida, acaba matando muita vida no solo. Então, eu consigo conseguindo entrar mais com que um biológico, eu entro menos com o fertilizante ureia, menos quantidade por hectare, menos agressão. Sempre pensando nisso, menos agressão é a melhor solução.
Bom, e um ponto importante desse trabalho que vocês estão divulgando aqui com esse guia de boas práticas, sem dúvida, fazendo o plantio direto na palha, com a palha permanente, usando os bioinsumos e adubação orgânica, certamente você vai ter uma diminuição no custo de produção, porque falando em produtos defensivos agrícolas e também de fertilizantes, os preços realmente cresceram muito, né? Aumentaram demais nos últimos anos, principalmente dessa safra 2021. Então, você trabalhando dessa maneira, você vai ter uma diminuição nos seus custos de produção, não é, Daniel?
Com certeza, com os bioinsumos você consegue reduzir os teus custos na questão do controle de doenças e pragas. Por outro lado, a gente está produzindo cada vez mais, então não seria o caso de reduzir a quantidade de fertilizante usado, mas produzir mais por cada quilo utilizado de fertilizante. Então, como um insumo, uma ferramenta usada, cada quilo de fertilizante que você colocar, produzia X, você precisa produzir X mais 2, X vezes 2, assim por diante. Então, na verdade, você está se tornando mais eficiente com a mesma quantidade de fertilizante. Quando você produz mais, obviamente, você tem uma margem maior, se torna mais eficiente, mais lucrativo. Nós também precisamos pensar muito na questão do uso da água. Quanto menos água usar para produzir a mesma quantidade de alimento, mais benéficos nós estamos sendo ao meio ambiente. Aí, de novo, entra a questão da rotação, dos mix de culturas e dos biológicos. Menos agressão, menos uso de água e menos uso de fertilizante e mais produtividade, mais sustentabilidade.
Muito bem. Daniel, a quantas safras vocês vêm realizando essas práticas nas suas lavouras? Vocês produzem aí nessa região há 50 anos, claro que nós temos essas premissas mais aqui recente e vocês vêm alcançando produtividades crescentes? Me conta um pouco da história aí da família Strobel aí nessa região e essas práticas de sustentabilidade, de manejo aí da agricultura.
Nossa história é como de todos os agricultores, encontramos aqui o nosso campo nativo aqui, o bioma Pampa, né? Com muito problema de erosão, muito problema de barba de bode, uma terra extremamente ácida, e foi se trabalhando no início com a ferramenta que tinha, que era varação e gradagem, subsolação, etc. e tal, mas aí, a partir de um período, se percebeu que aquilo não dava mais, que existia muito problema de erosão, muito problema de escorrimento de solo, de plantas, replantio por causa de chuvas. Então, se optou por entrar no sistema de plantio direto já no ano de 89. Dali para diante, então, a gente foi caminhando passo a passo, e notando as melhorias e foi se entrando, então, aos poucos, também com rotação de culturas e nos últimos 10 anos, então, com o uso mais constante da adubação orgânica e agora, 5 anos atrás, então, com a entrada dos mix de cultivos e a nossa entrada no programa de bioinsumos agora fazem 3 anos. Então, os bioinsumos, através da multiplicação de Bacillus subtilis, Pseudomonas florense, por aí afora, fazem 3 anos. Então, na verdade, é tudo uma escalada, é tudo uma história que acontece por quando tu percebe que existe um desafio novo para resolver um problema, você procura quais as possibilidades que existem. Então, nada tem pronto e a gente vai a cada ano percebendo que podem aperfeiçoar processos e quem não aperfeiçoa e acha que está completamente certo, está num caminho muito perigoso, porque a agricultura é muito dinâmica e muda muito e para melhorar, nós temos muito a fazer ainda.
Muito bem. Daniel, bom, certamente esse guia de boas práticas traz um outro benefício para o agricultor, que é se defender, né, das estiagens, dos veranicos, né? Nós temos acompanhado aí, o clima tem mudado bastante. Esse ano os agricultores têm sofrido bastante com o veranico, o Brasil todo, né, principalmente aí na bacia dos rios do Paraná e no Rio Grande do Sul também isso trouxe problemas. Essas práticas que vocês realizam nas suas lavouras também traz esse benefício da soja suportar um pouco mais esse problema de estiagem, essa falta de água nos momentos mais críticos?
Com certeza. Inclusive, há 5 anos atrás, nós fizemos um trabalho com chuva artificial e naquele momento, 5 anos atrás, nós tínhamos uma taxa de infiltração baixa, chegava a 40 milímetros hora, um pouco menos, um pouco mais. E quando a gente começou com os mix de cultivos, e aí a gente já experimentou no segundo ano, a taxa de infiltração passou para 100 milímetros hora. Hoje, nós fizemos um trabalho ano passado, nós já passamos para 200 milímetros de hora de infiltração de água. Então, quanto mais você trabalha, mais você percebe que você vai agregando e melhorando. Quanto mais água você conseguir reter no solo, obviamente, você está proporcionando um maior suporte da planta para enfrentar as estiagens e automaticamente você está alimentando os lençóis freáticos. Com isso, você tem uma vertente cada vez mais forte, que não oscila tanto, e o rio também permanece com uma vazão mais constante. Nós temos aqui na nossa região, aqui o nosso rio Fiúza, que apesar de várias secas constantes, não tem baixado muito o nível, mesmo em períodos muito críticos. Então, isso mostra que todos os agricultores da região estão nesse processo e estão caminhando muito bem. Estamos realmente sendo produtores de água.
Daniel, nos últimos anos, vocês vêm trabalhando com o empreendimento de comercializar sementes e vocês trabalham com a multiplicação da FT Sementes. Por que vocês escolheram especificamente as cultivares da FT para fazer esse trabalho de comércio de sementes?
Nós escolhemos a FT Sementes porque a gente conhecia há muito tempo já o seu Francisco Terazawa, através da semente originalmente que se produziu anos anteriores, a semente cristalina, a biara, assim por diante. E eles voltaram no mercado 2012 e nos ofereceram, nos proporcionaram então essa oportunidade de multiplicar esses materiais. E verificamos no portfólio da FT que tem grau de maturação desde 4,9 até 6,5 aqui para nosso estado, que se usa muito. E a gente testou todos esses materiais originalmente nas nossas propriedades e vimos, então, que tinha sucesso, que tinha produtividade. O agricultor precisa de produtividade, que é materiais novos e produtivos. E isso a FT nos proporcionou. Outro quesito também que é muito importante lembrar que é uma empresa nacional. Nós não temos mais poucas empresas nacionais que estão no mercado. Isso é muito importante que as pessoas pensem e valorizem a iniciativa brasileira de produzir semente. Nós estamos ficando no mercado muito restrito, que tem poucas empresas. Então, se torna bastante perigoso, pois então é um dos motivos também para a gente optar por FT Semente, uma empresa genuinamente brasileira.
Muito bem. Ô Daniel, quais são os trabalhos que vocês realizam aí nas suas instalações para aplicar tecnologia, né, e qualidade, né, pureza, para que depois vocês possam comercializar essas sementes?
Na verdade, isso vem um cuidado muito grande desde a instalação, o campo, toda a adubação, tudo muito equilibrado, cuidado com as pragas, com as doenças, junto com o biológico, compartilhado com o químico, para chegar no final lá, então, numa colheita com teor de umidade correto, e nesse momento da colheita não pode haver dano na semente, não pode haver quebra, então é uma colheita bastante mais difícil do que colher um grão para a indústria, mas esse processo se faz, e esse grão, então, sem dano mecânico nenhum, vai para o UBS, na UBS, então, ele é classificado e resfriado. No momento que a gente consegue fazer a resfriação do soja que vem da lavoura, a gente consegue manter, então, o máximo potencial, o máximo vigor e germinação que essa semente vem atrás do campo. No momento que eu resfrio, eu consigo manter, então, o potencial total. Ela para de respirar, para de sofrer o processo natural de degradação que toda a soja sofre quando é colhida com temperatura alta, quente, fria. Então, o processo de resfriamento mantém e garante vigor e germinação.
Muito bem. Este ano nós participamos, né, com a Strobel dos dias de campo que você realizou aí logo após, no finalzinho da safra, e você realizou um dia de campo. Quais foram os resultados que vocês conseguiram que trouxeram realmente maior eficiência aí para as sementes, as cultivares da FT, junto com esse trabalho que a Strobel vem realizando?
Os resultados em quilogramas por hectare, ou como seria?
Eu queria não resultados de eficiência, né, que você encontrou das suas cultivares em relação a diversos fatores, inclusive a sementes com maior condição de atender a necessidade aí de campos com um pouco mais de estiagem, falta de umidade no solo.
Nesse quesito, então, nós estamos muito bem com a FT Sementes, que nós temos materiais com alto potencial de implantação de raízes muito agressivas, raízes que até toleram bem o pisoteio. Então, nós temos como, por exemplo, a FT 2155, indicada, inclusive, para regiões onde tem pisoteio. E o Rio Grande do Sul tem muita produção de leite, muito campo que é usado para pastoreio intenso, e esse é um material que realmente se adapta muito bem a essa situação. Aí nós também temos materiais que são muito bons para a abertura de plantio, que toleram um pouquinho mais o frio no começo de outubro, como o 4262, e temos também aqueles materiais de ciclo rápido e produtivos que são indicados para os meses preferenciais de cultivo, ou a data preferencial de cultivo, que é novembro. Então, aí a gente tem um ciclo precoce, extremamente produtivo, soja com 100 dias, aí você já está colhendo. Então, tem uma amplitude muito grande de materiais para todas as situações previsíveis.
Muito bem. Bom, a gente está conversando com o Daniel Strobel, que é diretor da Strobel Sementes, produz com a sua família lá no interior do Rio Grande do Sul, na região de Panambi. O Daniel, proprietário da fazenda Guarita AgroSul, e ali que ele também faz um trabalho de multiplicação das sementes, das cultivares da FT Sementes, e aqui trazendo para nós informações sobre Guia de Boas Práticas de Produção de Soja, um trabalho que ele realizou com um grupo ali do pessoal da Strobel a respeito de todo esse trabalho que a Strobel vem fazendo nesses últimos anos, né, nessas últimas décadas, inclusive, e principalmente nesses últimos anos, alicerçado aí em três premissas, né, o plantio direto na palha, né, o uso de bioinsumos para auxiliar aí a defesa contra pragas e doenças, e também uma adubação orgânica, isso diminuindo os custos de produção, mas também aumentando a eficiência e trabalhando, operando na agricultura sustentável. Esses são os principais pontos, né, Daniel, que vocês estão colocando nesse guia de boas práticas.
Correto, exatamente. Tudo isso que o senhor citou aí é o que tem no guia de boa prática. Então, todo e qualquer agricultor que quiser acessar, compartilhar com nós o que a gente está fazendo dentro da propriedade há vários anos, aprimorando, né, porque tá, tudo, nenhuma uma receita é pronta, cada ano você começa a interferir nos processos e melhorar. E todo agricultor que quiser acessar esse guia de boas práticas, é só acessar o WhatsApp no prefixo 55 98-416-0380, que vai estar disponibilizado instantaneamente.
Muito bem. E a gente também deixa aqui a divulgação, né, das informações a respeito desse guia de boas práticas. É só acessar aqui strobelsementes@grupostrobel.com e você tem mais informações sobre esse e-book, né, sobre esse livreto aqui de informações para que o produtor tenha mais eficiência a respeito da condução das suas lavouras. E uma condução das suas lavouras sempre com aquela premissa que nós divulgamos aqui no Notícias Agrícolas e no programa Tempo e Dinheiro, que é de uma agricultura sustentável, sustentabilidade. Vamos preservar o meio ambiente também junto com a produção. É assim que nós caminhamos para um progresso, né, da nossa agricultura. Certo, Daniel?
Certo, correto. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa de procurar várias agricultores de norte a sul, leste a oeste, que praticam uma cultura sustentável, que é o que precisamos mostrar para os demais agricultores e para o mundo. O mundo tem uma visão muito errônea da nossa agricultura. O mundo nos vê de maneira muito errada. A mesma sociedade brasileira sempre está penalizando, mostrando que nós temos uma cultura que queima campos, que polui e que degrada. Na verdade, é bem ao contrário. Nós temos uma das melhores agriculturas do mundo, a mais sustentável e a mais ecologicamente correta que existe nesse mundo inteiro.
É isso aí. E aqui estamos juntos aqui com os agricultores nesse firme propósito de levar essa iniciativa, essa divulgação da agricultura sustentável para todo o Brasil, e quem nos assiste realmente deve ter muito orgulho dessa agricultura moderna que nós realizamos. Daniel, eu agradeço então a sua presença aqui no site Notícias Agrícolas, no programa Tempo e Dinheiro. O quadro que eu realizo lá junto com o programa Tempo e Dinheiro, Agricultura Sustentável, também vai divulgar cada vez mais esse guia de boas práticas oferecido pela Strobel Sementes, tá certo? Daniel, muito obrigado, tenha uma boa semana, uma boa safra também de trigo aí para vocês, já preparando aí o solo aí com a cultura de inverno para a próxima safra de verão, que a gente tenha uma boa produtividade. Obrigado pela gentileza, amigo.
Obrigado, nós que agradecemos. Estamos, então, à disposição, Strobel Sementes, Daniel Strobel também se dispõe aos 365 dias do ano para compartilhar as nossas práticas. Estamos com as portas abertas, por mais que exista a pandemia, mas se alguém quiser nos visitar, a gente está aí à disposição. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel. E a vocês que estão nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações.